Existe ao noroeste da Suíça uma cidade fronteiriça banhada pelo rio Reno, que é importante centro industrial e cultural deste país. Chama-se Basileia. 37 quilômetros quadrados, 375 mil habitantes. Nela, a gente pode ir de bonde à França ou à Alemanha Federal, pois as fronteiras desses países passam pela zona urbana. Para a Alemanha, basta tomar o bonde número 6 na frente da estação. Para a França, o bonde número 15, que para na cidade vizinha de Saint-Louis. É claro que a confluência de duas culturas deu à Basileia um caráter particular. Para muitos, em razão de sua situação, Basileia é a menos suíça das cidades deste país. Seria uma cidade da Alsácia francesa. Mas não digamos isso a um dos seus habitantes que fala um dialeto suíço-alemão. Basileia é um estado urbano. Os 37 quilômetros quadrados de casas e construções formam um cantão suíço. A zona rural, também com somente 427 quilômetros quadrados, separou-se da cidade para surgir como cantão independente em 1833. E os dois cantões suíços chamam-se simplesmente Basileia Cidade e Basileia Campo. Basileia tem três estações de estrada de ferro, uma suíça, uma francesa e outra alemã, todas dentro da cidade. Seu aeroporto fica em território francês. Aos sábados, as donas de casa fazem suas compras no exterior, na França ou na Alemanha, de bonde naturalmente. Basileia é o exemplo típico do mercado comum europeu, sem restrições. Em certas casas de comércio, existem caixas registradoras adaptadas ao franco-francês e ao marco alemão. Poderíamos definir a cidade por sua indústria química e sua cultura, da qual faz parte o famoso Carnaval de Basileia. Mas falemos com um de seus habitantes, o jornalista português José Coutinhas, que nela vive há muitos anos, entrevistado por Sérgio Fernandes.
Basileia é a cidade que se poderia chamar da seda e da indústria química. Por que da seda? Por que da indústria química? Da seda porque a seda está na origem justamente da indústria química, que é hoje a grande riqueza da cidade de Basileia. Em tempos muito remotos, por razões religiosas, judeus habitando a região de Lyon, na França, vieram para Basileia. E aí vieram com aquela indústria que era muito florescente na região de Lyon, na França, que é hoje ainda, aliás, a seda. É claro que da seda nasceram uma série de indústrias complementares para tingir a seda, para fazer a cor, para fazer o desenho, necessariamente era preciso os corantes, as anilinas, como se chamava. E aí nasceu uma indústria florescente, uma indústria importantíssima, que cada vez aumentou mais e faz com que Basileia, hoje, se possa dizer, é a capital da química na Suíça e uma das capitais da química do mundo. Por extensão, surgiram os produtos farmacêuticos, porque a química tem muitos ramais. E então, das anilinas se passou à indústria farmacêutica, e hoje também Basileia é um dos grandes centros mundiais da indústria farmacêutica.
Nada melhor do que falar com um próprio interessado, um dos diretores de uma das três grandes firmas de produtos químicos de Basileia, entrevistado também por Sérgio Fernandes. Soubemos assim que, além do segredo bancário suíço, existe o segredo químico de Basileia.
Prédio com dezenas de andares. A sede dessa indústria tem uma entrada de mármore. Porteiro estilizado, com um painel eletrônico comandando portas e elevadores. Quadros raros nas paredes, tapeçarias finas, silêncio e circunspecção de locais de meditação, silêncio de catedral. A gente sente-se até obrigado a andar na ponta dos pés. É a matriz de Basileia, de uma indústria química mundialmente conhecida, cujos letreiros de neon colorido iluminam as noites da Baía de Guanabara. Vocês sabiam que uma das razões da riqueza da indústria química de Basileia, e da Suíça naturalmente, foi o pau-brasil? Mas deixemos nosso entrevistado contar. Ele morou 9 anos no Brasil, antes de regressar à sede da companhia. Começou falando das origens da indústria química de Basileia.
Tem duas origens, uma da parte Caigi e uma da parte Siba, que hoje são reunidos após a fusão com o nome Sibagaigi. A mais velha, a mais antiga, é a Gaigi, que originou inicialmente com uma venda de produtos chamados coloniais, entre outros, pau-brasil. Este pau-brasil era, naqueles tempos, um corante importante para atingir azul marinho, mas não só um corante, mas também para carregar a própria seda, que naquele tempo era um artigo caríssimo. A outra parte, Siba, originou da tinturaria de seda e era a primeira descoberta de anilinas sintéticas que deu um impulso muito grande a essa indústria.
Atualmente, quais são os grandes nomes da indústria química de Basileia?
É a Sibagaigi, é a Hoffmann-La Roche e é a Sandoz.
Que proporção tem a indústria química no contexto das exportações e da economia suíça?
A indústria química suíça representa 3,8% do total de número das indústrias na Suíça. Agora, esses 3,8% da indústria suíça exportam 21% de toda a exportação suíça.
Um quinto, mais ou menos, da exportação.
Um quinto, perfeitamente. Um quinto, mais ou menos. Isto dá produtos no valor de 7 bilhões em 1975.
E qual é o total do número de funcionários, de pessoas que trabalham na indústria química suíça?
Isto, em 1975, eram 64 mil.
E a indústria química de Basileia representa que porcentagem dentro da indústria química suíça?
Em pessoal, a indústria química de Basileia representa 50% da indústria química suíça.
Existem dados completos sobre as vendas da indústria química suíça no estrangeiro?
Existem dados publicados cada ano nos jornais locais de Basileia.
Sabe-se o valor dos produtos vendidos?
Conhece-se o valor vendido, pelo menos de algumas das firmas.
A indústria química de Basileia está concentrada unicamente na cidade de Basileia?
Uma grande parte ainda é, mas uma outra já está bem fora, no campo de Basileia, no cantão de Baseland.
Ela se expandiu fora do cantão de Basileia também?
Perfeitamente, é porque o cantão de Basileia é pequeno, mas as matrizes continuam estando em Basileia.
Fala-se de instalações sociais avançadas para os trabalhadores, os funcionários, o pessoal em geral da indústria química de Basileia, como cursos de línguas, tênis, xadrez. É verdade isso?
Perfeitamente. Encontramos praticamente todos os esportes dentro da firma a serem praticados em pequenos clubes. Isto vai até o ponto que uma das firmas tem uma própria piscina dentro da cantina.
É um fato que a indústria química de Basileia compra ou comprou quarteirões inteiros da cidade?
Isto talvez era um século para trás. Hoje isto não é mais possível, porque o cantão de Basileia é muito pequeno e muito limitado no espaço.
Um habitante de Basileia disse que enquanto o ar for poluído em Basileia, nós viveremos bem, é certo?
Eu ia dizer, enquanto os chaminés, de fato, continuam dando fumaça, a gente continua trabalhando.
Continuemos nossa visita a Basileia. José Coutinhas, como se divide a cidade?
Tem a grande Basileia, tem a pequena Basileia. A indústria química essa está situada quer na grande Basileia, quer na pequena Basileia. Por exemplo, o grande laboratório Roche, essa está na margem direita do Reno, ou seja, na pequena Basileia. A Sibagaig também. Ao passo que a Sandoz, por exemplo, está na margem esquerda do Reno, ou seja, na Grande Basileia. A Grande Basileia é digna de uma visita e eu aproveito para aconselhar o turista que vem um dia à Basileia que passe na Grande Basileia, que vá também à pequena, claro, mas que veja sobretudo a grande, porque aí nasceu a cidade. A cidade é uma cidade antiquíssima, é uma cidade que remonta a eras célticas, mas que aparece citada pela primeira vez numa história romana do ano de 374. Como vê, é muito antiga. E aparece justamente com o nome latino de Basileia. Basileia deu depois em alemão, porque Basel, que é o nome alemão da terra, fica na parte germânica da Suíça, portanto, fala um dialeto germânico. Em alemão, portanto, Basileia deu Basel, na versão francesa, Bale, e isso faz com que Basileia tenha vários nomes. No fundo, tem um certo interesse, porque é uma cidade aberta para o mundo, uma cidade de comércio, uma cidade onde você encontra gente de todo o mundo, seja estagiando na indústria química, seja visitando, etc.
O fato de se situar na fronteira entre a França e a Alemanha deu um caráter particular à Basileia?
Um caráter muito particular. Eu diria, talvez, que Basileia é a cidade mais aberta da Suíça germânica. É a cidade que está realmente voltada para o exterior. Essa situação geográfica privilegiada de Basileia foi um ponto de partida maravilhoso para que sua indústria crescesse, porque ela estava facilmente em contacto com o mundo exterior. Basileia tem um trunfo precioso, que é o Rio Reno. O Rio Reno, precioso porque é uma via navegável enorme que vai desde o centro da Europa até Roterdão, na Holanda. Logo, é o canal de saída, como de entrada, aliás, das matérias-primas. Você sabe, a Suíça é um país que não tem matérias-primas. Transforma, tem uma indústria enorme de transformação. Logo, ela recebe do exterior a matéria-prima, quase sempre, em grande percentagem, na maior percentagem, através do canal Rio Reno. Quer dizer, o mundo todo, Roterdão, na Holanda, e daí, por aqueles barcos enormes que você vê passar aí debaixo das pontes, Basileia recebe e importa não só para a cidade, mas como para a Suíça inteira. E também se serve do rio para a exportação. Rio que é, como disse, uma via navegável muito, muito poderosa e que deu aquele porto fantástico, que é o Porto Basileia, que é um porto fluvial, mas é um dos grandes portos do mundo, mesmo sendo fluvial, porque serve simultaneamente três países: Suíça, França e Alemanha.
Você poderia caracterizar o habitante de Basileia?
Para definir, para estudar, para observar o habitante de Basileia, é preciso viver com ele o seu carnaval. Ora, é difícil, é muito difícil. É muito difícil porque é um carnaval que tem uma tradição muito grande, vem da Idade Média, do tempo das confrarias. Havia a confraria dos pescadores, no tempo em que o reino tinha peixes. Havia a confraria dos homens do vinho, dos vinhateiros. Enfim, e daí nasceu esse carnaval. Eles vinham cada um pouco como no Brasil, a escola de samba, vinham cada um para a rua no carnaval, com as críticas que a sua profissão tinha a fazer aos poderes públicos, ou à vida, ou a qualquer coisa. Portanto, o carnaval brasileiro é um carnaval de crítica. É um carnaval onde se faz uma censura pública e aí está previsto na lei, aliás. Ninguém pode protestar. Um cara aguenta mesmo as críticas que lhe são feitas e quantas vezes aceradas, verdadeiramente contundentes, mas o indivíduo aguenta. Nessa altura, a cidade, então, muda completamente. A cidade, que é uma cidade de trabalho, uma cidade austera, o indivíduo de Basileia, o habitante de Basileia, muda. E eu digo bem da noite para o dia, porque o carnaval começa às 4 horas da manhã.
Flautins e tambores,
os dois principais elementos musicais do Carnaval de Basileia, sem falar da Guggenmusik, bandas de música formadas por pessoas fantasiadas que tocam desafinado pelas ruas da cidade. Mas é um carnaval sério, puritano. Nada da alegria exuberante do Carnaval do Rio. Os cordões chamam-se cliques, todos com uma fantasia diferente e obrigatoriamente mascarados. Sérgio Fernandes encontrou em Basileia Alexandre Hartmann, hoteleiro suíço que morou muitos anos no Brasil e que descreve o carnaval da sua cidade.
O nosso carnaval começa segunda-feira, uma semana depois dos outros carnavais, aquele de Rio, e começa segunda-feira às 4 horas de madrugada. Toda a gente vem a pé no centro da cidade, a luz apaga, fica tudo preto, e começam associações a tocar muito alto, o tambor é piccolo. Eles andam de toda a direção nas ruelas, das 4 de manhã até perto de 6, e depois todo mundo um pouco cansado entra nos restaurantes e come aquela sopa de farinha, aquelas torta de queijo e de cebolinha, e depois, às 7 horas, alguns vão em casa e a maior parte vai trabalhar até meio-dia. Depois, meio-dia, tem outra vez os tambores e o piccolo, com aquela música muito alta, muito interessante, e os carros com muita fantasia, muito bem feito. Isso continua até de noite.
Eu ouvi falar que nas cliques, que estão todos mascarados, às vezes há cliques de mulheres, é verdade?
Tem uma ou duas cliques de mulheres, mas não tocam muito tambor, tem poucos, mas eles tocam muito bem o flautim.
Quanto tempo dura o Carnaval de Basileia?
Demora 3 dias. A segunda-feira que falamos, a terça-feira que é mais calmo, que tem aquela Guggenmusik. Guggenmusik são só bandas de música, não tem o tambor e o piccolo. São trompeta, flauta, saxofone, que tocam desafinados. E depois, quarta-feira, o último dia, começa só depois meio-dia, mas entra na noite até a madrugada, outro dia, com muito movimento e muita alegria. Assim, o carnaval nosso, para os habitantes de Basel, é o maior acontecimento do ano. E aqueles suíços daqui, que já foram para o Brasil, viveram no Rio, acham que depois o Carnaval do Rio é o segundo melhor do mundo.
Como disse Alexandre Hartmann, durante o carnaval, os habitantes de Basileia tomam a sua famosa sopa de farinha. A receita é simples: farinha assada na frigideira, água e condimentos. Mas Basileia tem também outras especialidades.
O mais conhecido, o Basler Leckerli, uma espécie de biscoito feito com muito mel, açúcar, com amendoim e com farinha, que é um pouco duro no primeiro momento, que se deve guardar na boca um meio minuto, e que é depois muito gostoso.
José Coutinhas, se você precisasse caracterizar a cidade, quais seriam os aspectos mais importantes?
É claro, nós já falamos de um aspecto importantíssimo, é o aspecto da sua indústria poderosa. Outro indicativo para situar a cidade é a sua tradição cultural. Basileia é uma das primeiras universidades europeias. A Universidade de Basileia é uma universidade muito antiga, que na época do humanismo teve uma função importantíssima, a que passaram, além de sábios suíços como Euler, como Bernoulli, outros como Erasmo de Roterdão, aqui viveu, aqui foi professor. Damião de Góis, o português. Isso faz com que Basileia fosse já em remotas eras um centro de impressão importante. Logo que o Gutenberg inventou a tipografia, Basileia foi das primeiras cidades que começou a imprimir livros de estudo, livros didáticos. Logo, a tradição cultural da cidade é poderosa. Hoje ainda, a sua universidade é uma das mais importantes da Europa e tem, é curioso, mas é verdade, talvez o mais interessante, o mais afamado centro de medicina tropical. No entanto, isso se passa no interior da Europa, no centro da Europa.
Basileia tem um dos melhores e maiores museus de arte da Europa. Sem falar de sua conhecidíssima escola de artes aplicadas, que formou gráficos famosos como Donald Brun. As coleções do Museu de Arte de Basileia contêm pinturas de Hans Holbein, impressionistas franceses e expressionistas alemães. Marc Chagall, Picasso e Maria Helena Vieira da Silva estão bem representados nele. Walter Stauder é outro habitante de Basileia que morou no Brasil. Grande amante da arte, tem uma coleção de pintores primitivos brasileiros. Para acentuar a proteção dada pelas autoridades da cidade e estado aos jovens artistas, ele conta também como está sendo utilizado o quartel militar de Basileia.
Como é uma cidade industrial, acontece que o dinheiro não falta. Parte da exposição do Museu da Arte ainda pertence a particulares. E galerias tem muitas na cidade. Eu nem sei quantos. Nessas galerias sempre tem exposições interessantes. Por exemplo, acabou aquela exposição de Mário Silva, um português. Está agora na galeria O Petit Trésor, Iracema, uma pintora primitivista brasileira que tem muito sucesso.
Você é colecionador de pintura brasileira?
Os meus, na minha coleção, são mais daquelas cenas de macumba, candomblé e essas coisas.
Conte para nossos ouvintes um exemplo típico da política cultural da cidade de Basileia.
O antigo quartel, que não serve mais hoje para fins militares, que deu o espaço para jovens artistas se instalarem e têm lá os seus ateliês, trabalham lá, fazem exposições e vivem lá barato e sem dificuldades. Sem isso, esse quartel não teria mais utilidade nenhuma.
E aqui, amigos, encerramos o segundo programa da série Uma Cidade, Sua Vida, Sua Gente, dos segundos domingos do mês. Focalizamos hoje a cidade de Basileia. No segundo domingo de janeiro, Berna. Gratos pela atenção dispensada. Trabalhos técnicos, Armand Martin. Entrevistas e produção, Sérgio Fernandes. Apresentação, Wilson Roberto Reganelli.